Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Taustcast. Hoje, o 17º, mas para mim praticamente o primeiro, com um convidado externo, fora da nossa equipe. Um prazer ter um cara aqui que recentemente virou nosso cliente aqui na Taust, mas de muita longa data, assim, desde a infância, é meu amigo. Não só por isso que ele está aqui, e por isso também, na verdade, que ele está aqui, porque eu tenho intimidade de estar no ambiente que está começando, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo enquanto gerador de conteúdo para vocês. Então, sinta-se à vontade, mais do que a gente já ficou, já almoçamos junto, estamos juntos há um tempo, para a gente poder, né, ir tendo uma aproximação maior e passar um conteúdo relevante para vocês. E seja bem-vindo, Renatinho. O Renatinho conhece o apelido de infância, mas o nome dele é Douglas. Seja muito bem-vindo, Douglas.
Muito obrigado, Paulinho. Muito obrigado pelo convite. E vamos conversar, né?
Então, a ideia aqui do nosso Taustcast é sempre contar a história de alguém que empreende da vida real. E o Douglas, né? Não só porque não está aqui só porque é meu amigo de infância, mas principalmente por ser um empreendedor de sucesso. E eu tive o privilégio de acompanhar. Só peguei a parte boa, né, Renatinho, na verdade, né? A hora que começou a dar bom, você me ligou, né?
Na hora que começou a dar bom, eu falei, agora eu preciso de uma ajuda profissional, né? Que antes eu tava indo na raça.
Boa, então pera aí, não conta pra galera. Eu quero saber. Ah, vamos contar pra galera o que você faz hoje, depois a gente volta, tipo, pique Cidade do Deus, a gente volta no tempo pra você contar a história. Não. O que você faz hoje?
Hoje eu sou gerente de operações na HBR Aviação, uma empresa de aviação em Osasco. Tá? Presta manutenção em helicópteros, em asa rotativa. Faço toda a parte de gerenciamento das ferramentas que se utiliza na parte da oficina e também de desenvolvimento de ferramentas, cópia de ferramentas originais, onde a gente faz toda a parte de documentação, a gente desenvolve alguns equipamentos para o pessoal poder utilizar para facilitar a vida dos mecânicos na oficina. A gente faz o gerenciamento dos equipamentos para poder atender as bases. A HBR tem 9 bases no Brasil para atender as bases, porque na aviação a parte ferramental é um dos pilares da parte da aviação, entendeu? E hoje eu faço essa parte de gerenciamento. Porém, eu trabalho nessa parte, só que eu trabalho em regime PJ. Então, eu sou um prestador de serviço de gerenciamento de equipes. Então,
mas você, pelo que eu conheço, eu vejo assim, você é um... Você tem funcionários no seu time, não tem? Que você contrata e coloca para prestar o serviço?
Então, lá não. Lá é o seguinte. Tem uns funcionários, que aí eu vou contar a história da empresa, mas lá tem uns funcionários que trabalhavam comigo na empresa, na Fator, que era a empresa que eu era proprietário. E esses funcionários, parte desses funcionários, foram para a HBR para trabalhar comigo lá quando foi feita a proposta para que eu, junto com a HBR, começasse esse projeto novo, porque foi um projeto novo, era um projeto que a HBR não tinha uma estrutura interna para poder fabricar as ferramentas para poder utilizar na parte de manutenção, era comprado, todas as ferramentas eram compradas externo.
Ah, então os funcionários que você coordena estão registrados na HBR.
Estão registrados na HBR. Ah, só que eram funcionários que trabalhavam comigo na Fato.
Sim. E quantas pessoas você gerencia hoje?
Hoje 18.
18 pessoas. Cara, e antes da gente voltar no passado, eu lembrei de uma. Cara, eu lembrei como a HBR te conheceu. Eu acho que isso daí, cara, é uma coisa, já aproveitando que você já falou da HBR, que você está no ramo de helicópteros, como que chegou, assim, o que você estava fazendo que conectou você de receber uma proposta para, fecha o que você está fazendo e vem trabalhar exclusivamente para mim?
Então, na verdade, o que acontece? Era um momento que a Fator, acho que vocês sabem muito bem, estava numa ascensão. Nós pegamos alguns clientes legais na parte do ramo gráfico, que era a parte que eu tinha mais especialidade, né? Então, quando nós começamos a ter uma ascensão na questão de agarear mais clientes, de vir mais serviço, principalmente dos clientes que eram mais fortes, que começaram comigo, apareceu a oportunidade de prestar serviço para a HBR através de um amigo meu que era piloto, o Pedro. Ele é piloto, ele era mecânico de motores.
Você já conhecia ele antes?
Conheci ele um tempo antes eu já tinha conhecido ele, a gente já conversava bastante. Né? Quando a gente começou a se conhecer, ele viu o meu trabalho, ele comentou várias e várias vezes, falou assim, Douglas, você não teria interesse em fazer ferramentas aeronáuticas para nós, tal? Eu levo o serviço, apresento o serviço lá para o pessoal. Eu falei assim, não, tem. Eu preciso só saber quais são os projetos que vocês querem para o trabalho. Aí ele falou, não, tudo bem, eu vou verificar e depois a gente conversa. E foi, a gente foi conversando e eu fui trabalhando. Eu fui trabalhando lá na Fator, tranquilo, a gente foi crescendo, a gente estava com 3 funcionários. Quando foi feita a negociação, a gente já tinha contratado o quarto operador. E nesse meio tempo, o Pedro pegou e veio com um projeto para nós. Ele veio com um projeto e falou, Douglas, ó, tem esse projeto do HBR para que seja feito, é um desafio. Falou assim, e nós queríamos que você pegasse o desafio e para que seja verificado a capacidade de nos atender. Eu falei, ó, tranquilo, nós aceitamos o desafio, né? É resumida essa história, mas nós aceitamos o desafio. E mostramos um produto que agradou muito a parte da diretoria do HBR. Eles ficaram muito satisfeitos, principalmente, claro, o preço, né? Gostaram do preço também. Foi cobrado um preço justo, um serviço bem executado. Fomos bastante elogiados. Aí daí começou a parceria, né? Fomos ali 3 meses em parceria, fazendo alguns serviços, eles tinham alguns projetos, ó, temos essa ferramenta para que seja desenvolvida, nós desenvolvemos. Aí começamos a parceria, aí foi quando começou a ter proximidade da Fator com o HBR e de mim com os diretores. E aí eles começaram, a gente começou a conversar, a negociar, e aí eles foi quando eles fizeram a proposta. Poxa, não tem interesse em vir com a empresa para cá. Aí a proposta inicial era ir com a Fator para lá. E com a Fator, com meus funcionários, para prestar serviço para eles. E até tem uma área que hoje é a parte de chama FMA, fabricação e manutenção dos ativos da empresa, aquela parte seria alugada, né? Eu alugaria aquela parte, trabalharia para eles, aproveitava o networking do espaço para mim poder ganhar mais cliente, mas depois se viu que não era tão interessante para nenhum dos dois lados. Por quê? Porque não tinha tanto espaço para mim ampliar para a minha empresa e também não tinha interesse do HBR ter outros clientes dentro do HBR que não seja para o HBR, né? E aí eles pegaram e foram para outra vertente. A gente começou a negociar ainda como vestindo a camisa da empresa HBR, né? E a gente começou, negociamos, chegamos num acordo, aí eu vesti a camisa do HBR e naquele momento a Fator parou e eu comecei a vestir a camisa do HBR. Nessa proposta, claro, foi quando eu peguei e coloquei como contraproposta a ida dos funcionários que estavam comigo. Então, todos esses que começaram comigo, que estão trabalhando comigo, quero que eles venham também. E eles aceitaram.
Tem coisa mais difícil que contratar pessoas? Você queria dar as pessoas de mão beijada? Tá? Todo mundo vai querer, né?
Exatamente, exatamente.
Então vamos voltar. E ele é um cara que fala com bastante humildade, viu, gente? Então, às vezes ele fica falando desse jeitinho aqui, mas tá escondendo o ouro. Mas vamos voltar lá atrás, assim, o Douglas. O tempo que você era o Renatinho. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, assim, como pessoa física, assim. De onde você veio? Qual a sua...
Sim.
Eu queria que você contasse um pouco, assim, qual a sua base, assim. Não precisa entrar muito a fundo, né, que eu sei que cada um tem suas particularidades, mas qual a sua base? Como foi, assim, a sua origem? Assim, queria que você contasse um pouco da forma que veio na sua cabeça.
Minha origem é humilde, né? Como você bem sabe, você conhece lá onde a gente morava e tudo mais. É um bairro simples, porém aconchegante, lá é muito aconchegante. Morei lá durante 19 anos da minha vida, 19 anos. Tá? Fui adotado com 3 meses de idade. Aí a história é até interessante, né? Que o meu pai... por uma dificuldade da época, meu pai biológico da época teve que me doar, né, para uma outra família, porque não tinha capacidade de cuidar na época. E graças a Deus, ele levou eu para uma família que, com todo o carinho do mundo, me acolheu, minha mãe me acolheu assim, que não tem nem... Acho que ficou tanto tempo comigo que eu até fiquei parecido com ela, né? Até brinco, né? Fiquei até parecido com ela. Mas, assim, é um amor condicional e eles me ajudaram muito. Claro, tipo, tudo na base da humildade, realmente, mas é, com ensinamentos, eu, Douglas, nunca entrei em coisa errada. Meus tios que ficaram muito tempo comigo, morei muito tempo com a minha mãe, na casa da minha avó, e meus tios comigo também, me deu uma base familiar assim, espetacular, não tenho o que falar deles, sabe? É muito legal a família que quando abraça, o amor, o carinho que eles têm é sensacional. E só que com 19 anos de idade, 19 para 20 anos de idade, é isso mesmo. É, eu quis sair de casa, né? Saí de casa assim, é, conheci uma pessoa aqui em Campinas, aqui em Jundiaí, né? Jundiaí, na Várzea, desculpa, na Várzea. E.
Nossa, tempos assim você tá com a camada?
Camanda? É, faz. Camanda? Há 11 anos. 11 anos.
Nossa, você é novo assim, você conheceu ela, já quis sair, já sair de
Então,
casa?
né, na verdade, nós trabalhamos junto na Foxconn, né? Aqui é a Foxconn de Jundiaí.
Ah, você trabalhou na Foxconn?
Trabalhamos na Foxconn. Eu conheci ela na Foxconn, porém a gente não teve relacionamento na Foxconn, né? Nós tivemos relacionamento depois que eu saí da
Mas estava querendo.
Foxconn. É. Mas ela era certinha, ela sabe, ela era certinha na Foxconn. Não olhava nem pro lado.
Sério?
Só sabe, não olhava nem pro lado. Mas depois que eu saí da Foxconn, depois de um tempo, a gente começou a conversar. A gente até se conheceu no Facebook. Conheceu assim, melhor, a gente começou a conversar mesmo é no Facebook. A gente começou a conversar no Facebook. Tem até uma história interessante, porque quando eu conheci a Amanda, a gente começou a conversar no Face. Eu mandei uma mensagem pra ela, a gente conversou e tal. Ela pegou, eu peguei e falei pra ela assim, ah, vamos no shopping. Aí pra gente conversar, tanto tempo que a gente não vê, né? Fazer alguns meses, né? Negócio, né? A gente pegou e veio aqui no Maxi Shopping. Só que eu gostava de ir bastante no shopping pra assistir filme, né? Eu ia de chinelo, bermuda. Peguei, coloquei uma bermuda, um chinelo, vim pro shopping aqui, saí de Campinas. Inclusive, quando eu saí de Campinas, minha mãe falou assim: mais uma namorada de longe? Aí não, filho, mas toda vez é de longe. Aí eu falei: não, essa aqui vai dar certo, essa vai dar certo. Aí vim pra gente sair no shopping, cheguei aqui de bermuda, chinelo, mas bem lambento. Cheguei aqui, ela toda vestida, com arrumada, sandália. Aí eu falei, nossa, acho que eu cometi um erro já. Mas tranquilo, ela aceitou tranquilamente, nós fomos no shopping, passeamos, aí nós fomos comer. Eu falei, até hoje, eu falei pra ela assim, você tá com fome? Eu falei, ela falou assim, não, eu não tô com fome não. Então eu falei assim, então eu vou beber só uma Coca-Cola. Só que tava quebrada de dinheiro. Ela pegou, ela falou, eu tô com Coca-Cola. Aí ficou as 2 horas conversando, só bebendo Coca-Cola. Aí nós foi embora, levamos embora pra casa dela, foi conhecer o namorado e então, tal. Um tempo depois eu perguntei pra ela, falei, Amanda, que dia você não tava com fome, né? Umas 4 horas no shopping, ela falou, tava morrendo de fome. Tava morrendo de fome, eu vira só a cara que você não tinha dinheiro pra comprar nada. Fiquei com dó. Mas foi legal, assim, tipo, a conversa, sabe? As pessoas até falam de amor à primeira vista e tal, mas a conversa, o jeito que um aceitou a forma do outro, sabe? Foi bem bacana. Eu acho que isso que deu certo desde aquela época.
Mas a gente tá falando aqui, né, de o papo nosso, tipo, a gente vai falar. A gente tá falando muito de carreira, né? Empreendedorismo, vamos falar de um pouco de ensino de tudo. O que você vê que esse momento foi um momento de virada assim, para você? 18, 19 anos conhecer ela? Ou você
Foi,
falou bem na sua cabeça?
claro, foi, sabe por quê? Base, né? Assim, quando você é jovem, solteiro, você trabalha, pelo menos na minha época, em empresa, eu não tinha um foco. Ah, eu quero ser isso. Eu quero estudar para fazer isso. Tá? Não tinha. Eu trabalhava, sempre fui muito trabalhador, sempre gostei muito, mas eu não, nunca tive um foco. Eu acho que o que começou a me dar foco na carreira foi quando eu conheci a Amanda, quando a gente começou a se relacionar e quando a gente começou a colocar na cabeça que a gente queria construir uma família no futuro. Aí você para, senta e pensa, fala assim, não, é esse, eu preciso saber o que eu quero ser no futuro para poder ter possibilidade de criar uma família, né? Quando tem muito isso, eu acho que é muito cultural, né, no Brasil.
E você nem fazia, faculdade, nada, quando você conseguiu.
Não, não fazia.
E aí foi um
Fiz
pouco de.
um técnico no Senai, trabalhava nessa parte de. Quando conheci ela, trabalhei na Foxconn, fui líder na Foxconn, mas nada com objetivo. Mas é assim, é perfil, né? Ele era líder, mas por perfil mesmo. Não por estudo, não por ter ido atrás, não por ter
Sempre porque
procurado.
você queria, na verdade.
É,
Foi
exatamente.
acontecendo.
Eu sempre, e foi, mas foi nesse momento que eu também, tipo, eu vi que uma das coisas que eu gostava e que eu tinha perfil era trabalhar, além da parte técnica, que eu gosto muito, é trabalhar com pessoas. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Sempre
Massa.
gostei de. Entendeu? De ter responsabilidade com pessoas. Isso é, sempre foi meu forte. Eu sempre procuro. Depois desses momentos, eu sempre procurei isso na minha carreira. Sempre trabalhar com pessoas.
E
Isso é
aonde que
muito legal.
foi que. Não sei, cara. Que depois... Aí, beleza. Você começou. Aí, num ponto de virada, você sente que foi conhecer a Amanda, entender que tinha alguém que você queria construir uma
Sim,
família.
exatamente.
E aí, de onde você arrumou força? E aí, quando foi que você fez faculdade? Que aí, eu sei que você começou a estudar, fazer, tipo.
Não, então.
Via querer viajar.
Aí que tá. A virada foi quando eu conheci a Amanda. Quando eu comecei a sair com a Amanda, eu trabalhava na empresa chamada, na Samsung. Trabalhava na Samsung lá em. Samsung fica. Chama a cidade. Do lado de Campinas.
Cara,
Não, você
aí.
passa ali o Dom Pedro. Você passou o Dom Pedro. Na Dom Pedro mesmo.
Cara, e é.
A
Nossa.
Samsung é ali. Você passou Dom Pedro alguns quilômetros para frente, a Samsung do lado esquerdo.
Você
Você
jogou
passou
ali
do
Una?
Jaguariúna.
Tá.
Isso. É, eu trabalhava lá.
Sou praticamente um Waze. Meu pai vê isso aqui, cara. Ele fala, como que ele lembrou que é Jaguariúna? Esse moleque não sabe nem ir pra Várzea, ele vai acertar Jaguariúna. Mas beleza.
Então, trabalhava lá. Aí eu fiquei quase ali um ano com a Amanda. Aí eu coloquei na minha cabeça que queria vir pra Várzea, né? Pra Jundiaí. Ou Jundiaí ou Várzea. Um dos dois. Falei pra Amanda, quero ir morar mais perto. Por quê? Porque eu tinha outros relacionamentos aqui e é longe, muito ruim, eu não tinha dinheiro também. Gastava muito dinheiro pra vir pra cá. Eu vim de ônibus aqui, por Deus. Aí eu falei, não, mas se a gente vai ficar junto, tá legal? Não, eu vou morar mais perto. Vou morar mais perto, pelo menos a gente tem mais uma segurança, né? Pra mim não é tão difícil, eu também queria sair de casa. Aí rolou de conseguir uma casa lá em Várzea Paulista. Eu aluguei uma casa, primeira vez que eu morei sozinho, né? Claro, morei sozinho, entre aspas, né? Porque a mãe e o pai da Amanda cuidou de mim na época como se fosse filho. Então, abandonada aqui. Eles cuidaram de mim muito, principalmente no começo. Quando eu vim pra Várzea, aí foi a virada mesmo. Por quê? Quando eu vim pra Várzea, eu pedi pra ser mandado embora da Samsung. Pedi pra eles me mandarem embora, avisei eles, falei assim, ó, eu quero ser mandado embora porque eu tô querendo ir pra Várzea e eu sei que a distância não é legal, é muito longe, não dá. Aí eles foram muito bacanas comigo e me dispensaram. Me dispensaram. E aí eu mudei pra cá. Quando eu mudei pra cá, não tinha emprego, tinha que pagar o aluguel, mas não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. O que que eu fiz? Eu tentei arrumar um trabalho mais urgente, mais urgente para poder pagar as contas. Aí eu entrei no site aqui em Jundiaí de emprego e tinha vaga na Astra, é bem legal, tinha uma vaga na Astra e tinha uma vaga numa empresa que chama Botcher, né? É uma empresa que trabalha com equipamentos para maquinários gráficos. É uma empresa multinacional, alemã.
Alemã?
É, bem bacana.
Gráfica, eu imaginei que era alemão.
E tinha duas vagas. Tinha vaga lá e tinha uma vaga na Astra. Só que a vaga nessa Botcher, ela tinha alguns requisitos. Era uma empresa alemã, alguns requisitos era falar inglês. O segundo requisito era ter curso técnico no Senai. E o terceiro requisito era ter passaporte.
Você
Por
tinha
quê?
qual?
Eu tinha só o técnico, né? Passaporte, em inglês. Não falava nem o português direito. Aí eu tinha o curso técnico no Senai, mas não tinha o passaporte também. Por quê? Porque na vaga falava que tipo, ia ficar um tempo na Alemanha fazendo treinamento, porque eles estavam vindo com a empresa de São Paulo para Jundiaí para poder startar uma fábrica de fabricação de componentes, né? Eles não tinham lá em São Paulo, era uma fábrica mais comercial, uma pegada mais comercial, mais de venda. Escrevi na vaga, falei, ó, vamos escrever nessa vaga, só porque eu vi que é bacana, né? Vai viajar para fora do país. E me inscrevi na vaga da Astra e consegui passar no da Astra. Aí eu comecei a trabalhar na Astra. Logo, acho que na terceira semana, eu consegui entrar na Astra. Aí trabalhei na Astra um mês e calhou dessa Botcher me chamar para uma entrevista. Fui fazer entrevista na Botcher, fiz a primeira entrevista com eles me conheceram, tranquilo. Aí eles falaram que tinha três etapas, era uma empresa grande, era uma empresa multinacional, mas estava no início, eles precisavam contratar funcionários que fossem a base da empresa, então tinha algumas etapas a se passar. Continuei trabalhando na Astra. Trabalhei mais alguns meses na Astra, foi quando eles me chamaram,
Meses?
mais 2 meses. Foi quando eles me chamaram para a segunda entrevista. Só que, quando eu fui chamado para a segunda entrevista, o Felipe, que hoje é um amigo meu, ele falou assim, ó, você vai para a segunda entrevista, só que se passar aqui, já vai ter logo a terceira entrevista, que é com o nosso, diretor, com o Fábio. Então, você não pode estar preso a nada. Aí eu peguei, eu trabalhava na Astra, só que dependia do dinheiro da Astra para pagar o aluguel da casa. Do quarto, né? Que eu morava num quarto. Era um quarto só, literalmente. Só que, poxa, bacana demais. Aí eu fui na Astra e pedi demissão também na Astra, né? Fui, conversei com o pessoal, falei que estava tendo uma oportunidade, que ela poderia ocorrer, mas que eu queria arriscar. Aí eles até falaram, poxa, mas você vai arriscar ir para lá? Ofereceram até para. Tinha um cargo lá na parte de manutenção, tinha uma função a mais. Eles até, poxa, fica nessa função, você tem capacidade, você tem curso. Aí eu falei, não, não, eu vou arriscar lá, é uma oportunidade, der certo, para mim vai ser ótimo. E arrisquei, e fui, fiz a segunda entrevista, passei na segunda entrevista, não sei como falar inglês. Aí fui na terceira entrevista com o diretor, o Fábio. Ele me conheceu, a gente fez uma entrevista bem bacana com ele, o gerente, né, o Felipe. Ele falou, ah, legal, Douglas, a gente vai fazer a seleção, eram 3 vagas, a gente vai fazer a seleção, qualquer coisa a gente retorna para você então. E deu certo, retornaram. Aí eu fui para Botcher. Aí foi quando deu uma guinada, né? Porque eu fui para lá. Aí eu fui já com foco. Por quê? Porque eu falei assim, não, agora eu estou entrando numa empresa que está iniciando, uma empresa que vai ter oportunidade, uma empresa multinacional, que pelo menos estava lá no script da vaga, que ia dar uma oportunidade para fora, para poder fazer um curso fora. Falei, não, agora tem que focar. Foi o que eu fiz, né? Okay. Quando eu fui trabalhar os primeiros dias, eu lembro até hoje, tipo, que eu até perguntei, falei, mas e a parte do inglês? E a parte do passaporte? Porque eu também não tenho passaporte. Porque assim, fizeram entrevista com um monte de gente, né? Porque é vaga pra você ir pra fora do país. Aí um monte, né, de candidatos. Inclusive com inglês. Aí ele falou assim, perfil. Nós gostamos do seu perfil. Você tem uma parte que é a que a gente precisa, que é técnica, mas nós gostamos do seu perfil. Eu acho que o seu perfil se encaixou com o que a gente precisa. Independente se você não tem o passaporte, a gente ajuda você a tirar o inglês, depois você faz um curso. Mas eu acho que a gente deixou essa vaga para você por perfil. As outras 2 vagas a gente tenta preencher com o que nós precisamos, com inglês, com passaporte, para a gente ter menos problemas. Mas essa vaga sim a gente decidiu. Eu, o Fábio, o próprio Zé na época, que era o líder do setor lá, a gente decidiu dar essa oportunidade para você. Falei, ah, show de bola.
E aí, quantos anos você ficou nessa empresa?
5 anos.
5 anos? Caramba, você se formou e saiu fora.
Não, não, não cheguei a formar não, calma.
Não?
Não, aí trabalhei um tempo lá,
Nossa, mas 5 anos é bastante já, né?
né? Deu quase 5 anos, 4 anos e 8 meses. Mas aí, tá, aí teve as oportunidades de ir para fora, teve as oportunidades de ir para fora do país,
Você foi?
fui fazer curso, foi eu, o Felipe, nós fizemos, fizemos treinamento fora do país, fomos acho que 3 ou 4 vezes, fizemos treinamentos. E em uma dessas oportunidades que nós estávamos, na Alemanha na época, eu estava jantando, aí foi quando eles vieram para me avisar, falou assim, ó, vai rolar uma oportunidade da empresa bancar a faculdade para você. Na época tava eu e mais um funcionário, eu e o César. Na época até era para nós dois. Eu falei assim, show de bola, né? É uma oportunidade, né? É agora ou não. Aí rolou, eles deram a oportunidade para nós, avisaram lá com os vazamentos do Brasil. Eu fui atrás para ver essa questão da faculdade, fiz na Anchieta, né? E eles pagaram mesmo, honraram. E eu fiz o curso superior por eles, pago 2 anos. Eles pagaram para mim integral 2 anos. Assim, foi o que mudou, né? Foi o que mudou a minha carreira, foi o que me abriu mais oportunidades. Depois acabei saindo de lá por outras questões. Mas mesmo saindo de lá por outras questões, também pedi demissão lá para poder ter algo a mais, né? Até hoje, eu tenho contato com eles, né? Hoje eles eram uns meus.
São
Era,
clientes ainda,
eles
né?
são meus clientes ainda. Hoje eu presto consultoria para algumas empresas que fazem serviço para eles e pelo conhecimento que eu obtive. Porque assim, ó, como é um produto deles, é um produto que eles são a referência no mundo, a empresa tem 321 anos na
Nossa.
Bosch. Eles são referência. E como parte do conhecimento que eles agregaram no Brasil foi comigo, então hoje eu sou muito próximo a eles, né? Então eu presto consultoria para as empresas que fazem reparos para eles, vou lá nas empresas, ajudo as empresas, entendeu? E ganho com isso também, né? Foi uma guinada também que deu na minha vida também, para fazer esses serviços. E também a parte de ter trabalhado com eles e ganhado o respeito deles, para que mesmo depois que eu tenha saído, nem não terminei a faculdade lá, né? Eu terminei depois, saí de lá, aí eu comecei a pagar no meu bolso, tive que sair da Chile, que estava marcado, fui para a Unip, que estava mais barato, aí já eu falei, nossa, agora não consigo pagar mais. Aí eu fui das mais baratas.
Mas por que você saiu de lá? Não entendi agora.
Eu saí de lá por... Na verdade,
Você pediu a conta de
eu
lá?
pedi a conta, eu tive um problema pessoal na época, meu assim, e tive que ficar afastado, né? Poxa, aí quando eu voltei, eles tinham contratado, poxa, eles não podiam ficar sem, eu era o líder do setor. Aí o nosso gerente não podia ficar sem outra pessoa, eles contrataram outra pessoa, e mesmo tendo uma pessoa muito boa, inclusive, mas mesmo tendo contratado outra pessoa, ficou um bom tempo fora, quando eu voltei, a gente ainda tentou dividir o setor e tudo mais. Só que nesse momento, assim, eu tenho para mim que nesse momento foi quando eu comecei a pensar em empreender,
Massa.
tá?
Tava na minha listinha aqui
Exato.
essa pergunta.
Foi quando eu comecei a pensar em empreender que eu poderia dar um passo maior, entendeu? Aí foi quando eu tomei coragem, claro, motivado por outras coisas e pedi demissão. Poxa, mas eles foram super, super tranquilos, a gente conversou bastante. Aí eu pedi demissão da empresa. Aí eu comecei a ir atrás de conhecimento para poder abrir meu negócio. Foi depois que eu saí da Bosch.
Você não tinha, não era formado ainda quando você pediu demissão?
Não, não era formado.
Cara.
Estudando.
Mas e você falou isso? Você falou assim, ah, entre outras coisas que me deu esse estalo, foi nessa hora que me deu esse estalo de querer abrir meu negócio, empreender. Que outras coisas que você imagina que, tipo assim, nossa, o que você acha que foi? Que difícil, cara.
Dinheiro.
Hã?
Dinheiro foi uma parte que fez. Não é dinheiro. Sabe o que me deu o estalo?
Você fala dinheiro,
Não,
oportunidade de ganhar
dinheiro.
mais dinheiro? Também.
Vocês vão entender. O que que acontece? Acho que vai ter bastante gente que vai entender o que eu vou falar. Qual é o sonho do brasileiro? O sonho do brasileiro é incrível, né? É ter uma residência, é ter sua casa própria. A minha esposa tinha na cabeça que a gente precisava ter uma casa própria, né? E naquela época a gente já pagava, na época pagava um consórcio de construção, sabe? Era o nosso foco. Ah, se a gente for casar, a gente precisa ter uma casa, ou precisa comprar um apartamento. O foco foi ter uma casa. Só que eu sou muito realista, né? Mesmo trabalhando na Bosch, poxa, eles tinham um salário legal. Eu peguei, comecei a fazer conta. Falei assim, não, bate.
Você me contou essa história já, né?
Não bate.
Nossa, fiz uma conta e não dava.
Não dá, não dá. Eu ia no banco, eu falei, não,
Não vou aguentar pagar 3 pau
não
de parcela.
dá. Não dá, não dá. Aí eu peguei, foi nesse momento, eu falei assim, se eu vou querer comprar uma residência, se eu vou querer chegar nesse ponto, tem duas formas. A forma mais demorada, que aí eu fiz estudar, 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 trabalhar, 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 para empresas, até conseguir ter um salário bacana e ver que eu consigo pagar aquele valor com folga, que eu não me prejudique também, né? Assim, ou eu vou fazer outra coisa. E a outra coisa que quando eu fui atrás, era o quê? Empreender. Era abrir um negócio. Aí foi o estalo. Assim, eu consigo cortar esse caminho, eu consigo fazer esse caminho longo ficar menor, mas para mim fazer com que esse caminho fique menor, eu vou precisar trabalhar mais. Só que para mim trabalhar mais, eu vou empreender para isso, né? É até engraçado, né? A gente até reclama quando trabalha numa empresa, ou trabalha até 10 horas da noite, fazer uma hora extra e tal. A gente reclama, mas quando empreende, não tem hora, né? Não para, não parava. E foi nesse momento que deu a guinada, né? Falei assim, não, se eu quero conquistar minha casa própria, eu vou ter que dar um jeito de ganhar mais dinheiro. Para mim ganhar mais dinheiro, o caminho que eu vi como solução era abrir um negócio para mim.
E você, sei, cara, eu não consigo ver você, eu não consigo ver tanto assistindo, cara, eu assisti quase de camarote a sua vida, né? Então eu sei mais ou menos por onde você
Sim.
passou, tanto até por isso que eu admiro bastante, mano, tudo aonde você chegou, né? Eu até contei minha história aqui no podcast, mano, eu tô onde eu tô. É muito por causa dos meus pais, né? Tipo, eu peguei o bonde aqui andando, fui muito empurrado. Eu sou empreendedor por conta dos meus pais, não é? Ah, né? Eu pensei em empreender e hoje sou empreendedor. Não foi um estalo meu. Foi o meu pai sempre foi me falando, sabe? Eu tive um mentor muito forte. Ó, meu pai sempre ali batendo, ó, filho, faz isso, cara, filho, faz isso. Não, não, fa não segue o caminho que eu segui. Meu pai seguiu o caminho de trabalhar muito pro banco na época, né? Meu pai foi
Sim.
bancário há muitos anos. Não faz isso que eu fiz, faz isso aqui, ó, vai empreender. E até contei, né, aqui no podcast que eu te lembro que tinha uma proposta para ganhar 6 vezes mais do que eu ia ganhar trabalhando pro meu pai aqui. E meu pai falou assim: vem comigo, confia. E aí eu vim para cá, abandonei proposta de emprego para ganhar muito mais na época, pensando no longo prazo. Mas enfim, eu tô contando uma história para você poder tomar um ar também, não se você fala. Eu fico pensando, cara. Vou repetir a pergunta. Você já falou um ponto que eu acho que, tipo, que eu lembro que você me contou isso, mano. Eu precisava comprar uma casa, eu fiz a conta. Mas como você imagina que chegou assim, tipo, pô, posso abrir meu negócio? Às vezes eu acho que, pra mim, sério, se fosse a minha base educacional, foi tipo, não tinha. Eu não fui educado a empreender, a pensar numa possibilidade de abrir um negócio. Como assim você acha que chegou nisso pra você? Virou, isso aqui virou uma possibilidade.
Então,
Ainda mais ali, é ferramentaria, esses negócios doidos que você fala tudo, eu não entendo nada, entendeu? Ah, é molde, é não sei o que lá, do nada surge uma ferramenta de uma máquina.
não, exatamente. O que que acontece? Claro, teve essa parte que eu contei, que é a parte que eu tive um objetivo, né? Que querendo ou não, era um objetivo. Eu queria comprar uma casa para poder criar minha família, para poder construir uma família. Para isso, eu precisava de ganhar mais dinheiro, né? Mas aí depois disso eu falei assim, tá, e aí? Que eu vou fazer? Sendo que o que eu sei
É onde você
fazer.
pesquisou? Pra quem você perguntou? Tipo, eu falei que meu mentor foi meu pai. Você perguntou pra alguém, o que você
Perguntei pra
fez?
ninguém.
Então onde você acha que veio, então?
Então, eu acho que foi um estalo. Porque o que que acontece? Quando eu pensei nisso, assim, ó, é exatamente isso. Eu tava na minha casa, foi exatamente isso. E falei, o único jeito de eu conseguir atingir um objetivo tal vai ser empreendendo. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer?
O que eu já sei fazer, né?
Aí eu falei, não, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu fiz essa pergunta. E aí eu peguei, sabe o que que eu fiz? Eu falei com a Amanda. A gente, na época, já tava casado, né? Já tava casado, mas ainda
Tava casado já, tio?
tava casado. Faz 6 anos que a gente tá casado.
Você casou em
E
2015 ou 16?
16. Aí eu peguei e falei pra Amanda, né? Falei assim, Amanda, eu quero abrir um negócio. Aí a Amanda pegou. Aí
Você foi
sim.
no meu casamento? Eu te chamei no meu
Não.
casamento? Ah, beleza.
Fui sincero, não chamei.
Aí você não me chamou pra pessoa também, né?
Não chamei.
Ah,
É
beleza.
claro que eu não chamei, eu casei de civil, sabe?
Tá bom. É muito.
Vou casar, um dia eu não vou fazer uma festa, agora você vai, você viu?
Agora eu
Aí vai ficar
vou
devendo
ter que.
festa. Não, então. Aí eu peguei a conversa, conversei com a Amanda. Falei, Amanda, eu tô pensando em abrir um negócio. Aí, Amanda, por quê? Você chegou nessa. você chegou nessa conclusão. Foi muito legal, porque eu fiquei meio travado de falar para a Amanda na época, porque a Amanda, ela trabalhou na Foxconn quase 12 anos.
12?
É, quase 12 anos. Quase 12 anos. Então, era uma pessoa que estava muito acostumada à rotina de trabalho em empresa e que aquilo ali era...
Era o certo se
Aí eu
fazer.
peguei e fiquei assim, nossa, mas se eu falar para ela, pô, mas vai trabalhar, arrumou outro emprego. Vai fazer o quê? E eu tive uma surpresa, que quando eu fui falar para ela que queria abrir um negócio, antes de falar o que eu queria fazer, ou ter uma ideia, ela falou assim, abre, você acha que vai ser bom? Eu falei assim, eu acho que vai ser a única possibilidade no momento para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, que é comprar uma casa numa velocidade maior. Aí quando eu abri para ela, eu falei, mano, nós fizemos algumas simulações, nós fomos atrás, nós pagamos lá o consórcio, que depois parou de pagar porque não tinha mais dinheiro. Né, deixou lá rolando. Falei assim, eu não vejo a possibilidade de rápido pra gente conseguir comprar uma casa agora. Um bate, tá caro. Entendeu? A gente teria que comprar igual, a gente teve, claro, já teve uma ajuda do meu sogro, da minha sogra. Eles tinham um terreno lá na Várzea, que eles tinham um negócio com a Amanda tinha ajudado eles ajudaram a Amanda. Então a gente conseguiu essa ajuda na época. Mas mesmo com isso, eu ainda não. Ainda era caro. É a realidade.
Para
Ainda
construir, né?
era caro. Entendeu? Eu até conseguiria, mas com um tempo muito grande. Aí eu peguei e falei para ela, falei assim, ela falou assim, não. Acho que foi esse momento que me deu
Mais
coragem.
coragem ainda.
Porque ela falou, não, vai. Então eu não ia. A pessoa que eu tava vivendo não ia me criticar se eu errasse, se eu não der certo. Entendeu? Então na hora que ela falou. Não, vai atrás, se você conseguir. O que você, aí quando ela pergunta, o que você vai fazer? Aí vem na minha mente assim, eu falei, não, o que eu estou pensando? Eu tenho uma expertise, né? Que é o meu serviço com a parte de ferramentas, de trabalhar com maquinário. Eu também tenho a parte do conhecimento que eu adquiri na Botcher. E eu também sei que a Botcher contrata serviços terceiros aqui para fazer parte de servir de reparos aonde eu conheço o serviço. Então eu conheci o serviço que na época a Botcher precisava.
Que massa.
Eles tinham os fornecedores deles, mas poxa, eu trabalhei lá, eu sabia todas as nuances deles do processo. Aí eu falei, poxa, eu não sei, mas falei para Amanda, até hoje eu falei para Amanda, eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem pro Felipe e vou ver o que vai dar. Antes de abrir, não tinha nada, nada, não tinha nada. Falei assim, eu vou ver se consigo um cliente. Se eu conseguir um cliente, eu já tenho um ponto de partida. Eu até acho que cheguei a falar isso aí pra você lá atrás. Lá atrás mesmo, a gente até conversou lá,
A
por
gente fez
lá, fizemos uma
uma calma, foi?
call, aí,
Vou
eu
empreender. Eu lembro
peguei.
só você perguntando o que eu faço, eu sou com o CNPJ, e eu tô com os pedidos aqui já.
Exato. Exato. Aí. Foi essa história bacana, porque o que que eu peguei? Eu mandei uma mensagem para ele e falei, poxa, Felipão, tudo bom? Eu quero abrir uma empresa de usinagem. Poxa, estou super afim. Mas eu não tenho cliente e eu acho que se eu abrir uma empresa de usinagem, eu poderia fornecer serviços de reparos para vocês que vocês já fazem externamente aí com outros terceiros, né? Eu já sabia disso. Ele falou assim. Poxa, Douglas, bacana. Pô, você conhece o nosso processo. Se você conseguir trazer um resultado, fazer o serviço, ter as máquinas, para nós, perfeito. Mas eu preciso que você seja homologado, né? Que multinacional, você tem que passar por uma homologação, você tem que apresentar o serviço, eles fazem vários testes.
Nossa.
Aí
E aonde que você achou a máquina para comprar?
o que que eu fiz? Não, então eu preciso ser homologado, Felipe, para vocês poderem mandar serviço. Ele falou, precisa ser homologado. Falei, tá bom. Nessa época, para não ficar, como eu estava trabalhando, eu trabalhava numa empresa como chama? Jarinu. Trabalhava numa empresa Jarinu que chama Unistamp, né? E nessa época eu estava trabalhando lá em máquinas, né? Operando máquinas.
Mas eu não tinha pedido demissão para empreender?
Não, então. Mas aí eu pedi demissão para empreender. Só que aí as contas começaram a vir, eu tinha que dar um outro emprego para pagar as contas. Ah, tava
Beleza.
trabalhando lá. Só que eu já tava com pensamento, já tava correndo atrás de tudo como fazia. É, abri MEI na época. Tava correndo atrás, porque precisava pagar as contas, eu tava trabalhando no estampa. Poxa, isso foi uma experiência assim que me ajudou muito no início, inclusive, ter trabalhado no estampa. Me ajudou muito. Aí eu trabalhava no estampa, saía do estampa, ia atrás para ver como que eu ia fazer o serviço para a Bottcher, porque a Bottcher tava me liberando peça para homologar. Me deram 6 peças lá. Pra mim fazer o serviço pra eles, o reparo. Aí eu falei assim, tá, as peças tá aqui, e a máquina? Aí eu até tentei na época.
Terceirizar.
Na verdade, eu tentei trazer um sócio na época, não deu muito certo, né? Mas eu tentei trazer um sócio, um cara, com muita gente boa também. A gente até tentou fazer, ajudou no início. Porque o que que aconteceu? Eu levei o serviço pra ir lá, pra ele fazer. Então eu pegava o dinheiro que a bot passava e repassava pra eles, entendeu? Por quê? Porque, na verdade, a minha ideia inicial era homologar a bot. Então, eles fez um serviço, então eu precisava de alguém que tinha um bom conhecimento técnico na execução. Aí eu achei uma pessoa que tinha, pensei no início na parte de sociedade. Eu, inclusive, essa parte de sociedade, eu acho que eu te mandei na época, que eu lembro bem, mas acho que até te mandei uma mensagem sobre isso na época. Quando eu estava pensando, perguntando, questionando sobre isso, sobre a questão da sociedade como funcionava, você explicou. E aí não deu certo. Aí eu, na época, eu falei assim, não, não, só assim não é para mim. Eu quero abrir um negócio meu,
Acho que eu fiquei te induzindo também a sair lá
né?
fora, né?
Lá fora, não fazer sociedade.
Não, mas é porque não, nossa, eu sou um defensor, já fiz vários stories, eu sou defensor de sociedade. Amo. A gente já conversou de sociedade também depois, quando a gente
Sim,
conversa, né?
sim.
Então, eu sou defensor de sociedade para todo mundo. Mas no caso específico, quando você me contou a história, eu falei.
Era mais por causa da história de como aconteceu.
É,
Aí
essa
eu
hora que
falei,
você me
ah,
contou, eu falei, não, não faz sentido,
faz
cara, o cara
isso
ser
não.
seu sócio, você
Exato.
tem tudo, mano. É você
Exatamente, foi
sozinho.
isso mesmo. Aí eu peguei, não deu certo. Aí eu tava já mandando o material pra Bot já reparado. A Bot pegava o serviço, tava dando ok, né, pra mim. Só que eu tava trabalhando. Aí eu tava trabalhando à noite. Aí de manhã eu corri atrás de tudo, à noite eu ia trabalhar. Até que chegou um dia, o Felipe chegou, eu tava fazendo serviço em terceiros ainda, né? Mas eu sabia, então eu ia lá, acompanhava durante o dia, poxa, ficava muito bacana, só que não ganhava um real. Zero. Aí eu peguei um fatídico dia, o Felipe chegou, me ligou e falou assim, ó, Douglas, ó, a gente vai começar a mandar volumes para você, porque a parte de homologação passou, tá ok, ficou muito bacana, a gente vai começar a mandar mais volumes agora para poder. Aí eu peguei e falei assim,
Cadê a fábrica?
cadê a fábrica para fazer serviço? Ele vai mandar o volume e aí até se ele. Provavelmente ele vai querer ver que eu vou falar para ele. Ele vai falar assim: ah, mas
É
quer que eu peça
verdade,
aí?
mas tudo começa assim, viu, Felipe? Tudo começa assim.
Aí eu peguei e falei: não, agora eu preciso comprar máquina. Só que tinha um detalhe: eu não tinha um real no bolso. Nada, zero. Zero. Aí eu falei: como que eu vou comprar máquina? Nossa, lascou. Aí o que que eu fiz? Eu fui atrás, né? Primeiro, fui no banco. Fui no banco antes de tudo, eu fui no banco para ver se consegui empréstimo para pegar dinheiro para comprar a máquina. Não rolou. Não rolou. Pegar 10 mil reais que eu precisei para comprar uma máquina de solda, não rolou. Eles não liberaram. Nome ruim. Aí eu peguei, fui pesquisar na internet quem estava vendendo um maquinário. Pesquisei algumas máquinas para ver se alguém parcelava para mim as máquinas, porque, poxa, ó, vai entrar serviço, pega o dinheiro do serviço, paga a máquina. Aí eu tava até pensando na época, meu sogro tinha um local lá, né? Ele fez um salão, eu falei, poxa, poderia fazer. Trabalharia aqui no meu sogro por um tempo. Aí eu falei assim: não, então vou fazer o seguinte, vou tentar comprar a máquina parcelada no boca a boca, né? Eu preciso da máquina comprada urgente. Aí. Nessa pesquisa eu achei uma pessoa que, poxa, virou um amigo pessoal, zaço meu. E ele tava vendendo as máquinas. Ele tinha já uma empresa montada, uma empresa bem pequenininha montada, com as máquinas que eu precisava e que ele estava vendendo. Por causa do. Tava entrando na pandemia, né? Ele tinha parado com o negócio de
Mas ele
ferramentaria
não tava na Varsa também.
na Várzea.
Ele tava com essa fabriquinha montando na
Ele
Varsa.
tava na Várzea e, por incrível que pareça, praticamente na rua da minha casa. Na rua
Nossa,
da minha casa.
vai cagar.
Aí eu peguei e fui lá, né? conversei com ele e tal, fui lá, expliquei a situação pra ele. Falei assim, ó, eu tenho isso.
Você foi transparente com ele?
Fui, falei assim, ó. Você
falei, tenho um pedido, mas eu não tenho a máquina pra fazer?
Exatamente, falei pro Vicente. Mas eu conheço como Macarrão, né? Mas é Vicente, falei pro
Ele trabalha com você até hoje, são bem parceiro.
É, na parceria tudo. Total. Falei, Vicente, eu tô abrindo uma empresa, tenho serviço, mas eu não tenho as máquinas, eu preciso comprar. E ele falou assim, ó, as máquinas eu vou cobrar X. Eu tenho o teu carro, tenho Fox aí. Tenho Fox. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos negociar. Aí eu fui negociar com ele. Acho que ele deve ter visto a minha cara. Falei assim, nossa, eu preciso ajudar esse rapaz aí.
Você tava magrinha ainda ou já tava mais fortinha?
Tava magrinha.
Tava magrinha.
Eu engordei rápido. Aí eu peguei e negociei com ele. Ele parcelou as máquinas pra mim. E parcelou as máquinas pra mim e ainda alugou o local onde as máquinas estavam. Então eu consegui a empresa já montada, tudo. Então já estava montadinho, ele tinha escritório que a gente conversou. Cara. Tinha as máquinas montadas no local, tinha tudo.
E até ele queria trabalhar também.
Não, aí ele tinha as vans, ele tinha a van escolar, né? Tinha um ônibus e a van escolar, trabalhava com escolar, por isso que até ele tinha parado, né? Aí ele pegou e a gente negociou, poxa, ele fez um negócio da China para mim, caiu do céu na época. Aí eu falei, nossa, agora tem um local. Só ia precisar pagar, ia precisar entrar serviço. Aí, poxa, a gente negociou, liguei pro Botcher, né?
É.
Felipe. Felipe, você quer vir aqui pra você conhecer a empresa? Que era uma última parte. É, tava homologado, eu falei, não, eu quero conhecer o local aí. Falei assim, não, a empresa tá aqui já. Você quer conhecer?
Ah!
Não, e se eu não tô enganado, eu pedi pra ele conhecer antes da que eu e o Vicente tivesse fechado o negócio. A gente conversou, a gente tava negociando. Mas eu falei, Vicente, eu preciso mostrar pro Felipe que tem um local pra fazer. Ele, não, pode trazer. De qualquer forma, a gente até faz o serviço aqui e vai atendendo ele e a gente vai negociando. Ele veio. Aí eu mostrei pra ele, ó, é simples. Poxa, mas tá tudo no lugar, bem montadinho e tal. Ele gostou, né? Ele falou, ah, legal, Douglas, parabéns. Poxa, que legal. Abriu o seu negócio, gostei. Eu falei, sim, então, agora pode mandar serviço. Aí eu falei, legal, show de bola. Só que até o momento, quem tava fazendo serviço era terceiros. Né?
E tava indo bem.
E tava indo bem. Depois, eu abri a empresa, show de bola. Consegui, cara, não tinha um real, zero, abri com zero. Exatamente, abri com negativo na conta da empresa. E funcionário? Falei assim, tá, e agora eu vou fazer tudo. Porque tinha vários processos para ser feito na peça. Eu falei assim, mas eu não tenho funcionário. Eu vou conseguir fazer todos esses processos. Aí no comecinho...
E sabia fazer todos os processos?
Eu sabia fazer... Alguns processos eu sabia fazer e alguns processos não, né? Então eu ia ter que pagar para o terceiro, entendeu? A minha ideia era pagar para o terceiro fazer. Aí eu comecei a trabalhar sozinho. Na época eu fazia parte dos reparos, né? Lá na máquina, no turno, que eu torneava. E aí entrou a pandemia, porque era bem no comecinho da pandemia. Tava na pandemia, abrindo na pandemia a empresa. Loucura, né? Aí tava na pandemia, foi quando o Vicente começou a ter...
Cara, essa sua história é muito
a escola.
Como é pode, né, cara?
Quando as escolas começaram a parar.
E hoje o cara anda de BMW, viu, gente? É, tá todo humildão aqui. Mas foi muito rápido, cara, na pandemia foi outro dia, mano.
Foi, aí eu... Então, aí as escolas
Comprou pararam. Casa, comprou carro. Beleza.
Aí as escolas pararam, o Vicente ficou... Sem o serviço, tipo assim, ficou parado, né? Aí ele, ele descia lá, me ajudava. Pô, ele me ensinou a fazer várias partes do processo que eu não sabia fazer. Ele me ensinou. Aí, às vezes, ele tava do lado da máquina. Não, vamos fazer assim, Douglas, faz assim, Douglas. Aí ele pegava, peraí, ele ia fazendo assim. Aí eu tava trabalhando, aí ele ia fazendo assim. Aí daqui a pouco ele tirava da máquina e começava a trabalhar. Eu falava pra ele assim, mas você tá trabalhando pra mim, pô? Não, você tem que fazer esse negócio rodar, que você tem que me pagar.
Ah, ele queria ajudar pra você pagar ele.
É, mas, pô, tipo, demais, cara, demais, show de bola. Aí foi quando começou a rodar, aí teve um amigo nosso também que ficou desempregado na época. Aí na época eu peguei também loucura, falei assim, vai chamar Deil, que tá comigo até hoje. Foi o primeiro funcionário da Fator, né? Assim, foi o primeiro. Felipe, cheguei pro Deil.
Tá você lá em Osasco?
Tá comigo lá em Osasco, trabalhando, sensacional, né? Espetacular. Falei, Deil, ele fazia uma parte do processo que era a parte mais complicada e que era a parte que os fornecedores da Bosch também tinham dificuldade, porque eu já sabia. Tinha muita dificuldade em fazer essa parte de processo com a parte de solda, muita dificuldade. E ele era soldador com quase 20 anos de experiência. Tinha
Nossa.
acabado de sair de uma empresa gigantesca aí. E eu peguei e falei: se você quiser, trabalha comigo lá, eu te pago um salário mensal aí, você não está trabalhando. Falei assim: fica comigo enquanto você arruma outro emprego, enquanto você acerta suas coisas. Ele: tá bom. Cara, foi, começou a fazer o serviço. Poxa, assim, ó, espetacular, porque ele fez um serviço de alto nível. O dinheiro que eu fiquei sabendo que as outras empresas perdiam por causa dessa parte do processo de solda, que eles tinham muita dificuldade. Pô, a gente teve muito pouca dificuldade com ele, porque era um cara que, se eu fosse pagar na época mesmo, ou contratar, era muito caro. E ele ficou comigo lá, abraçou a ideia e ficou comigo. Aí depois eu pensei o seguinte: tá, agora tem o Adeilton, o Vicente não é funcionário, vem aqui nos ajuda, a gente até fechou algum serviço junto, mas eu não tenho operador de máquina, eu preciso de alguém operando a máquina para mim fazer a parte da empresa, me atrás, ver outros clientes, além da bote. Aí vem um outro rapaz, um cara que trabalhava numa empresa, que também era amigo, a gente se conheceu há um pouco tempo, mas tinha uma amizade, ele ficou sabendo que eu tinha aberto a empresa, ele foi lá conhecer. E no que ele foi conhecer, poxa, que legal. Ele falou, eu falei para ele assim: pô, eu vou fazer um serviço. Pô, Fernando, você domina para trabalhar na parte do torno, para fazer a parte de acabamento. Você não queria me ajudar, não? Você não tá fazendo nada, ele tava desempregado. Ele: tá bom, eu vou vir aqui. Aí ele foi, ficou lá comigo. Na época. Começou a trabalhar comigo também. Aí pagava para ele mensal também. Trabalhou um tempo comigo lá também. Aí eu montei uma equipe ali, cara, que assim, poxa, não tenho o que falar. Era um cara que tinha 20 anos de experiência com solda, um outro que era espetacular, trabalhava com torno também, era formado, cara, mas era extremamente inteligente. E pagava os caras mensal, sabe? Então, a equipe parece que Deus pegou assim, ó, falou: está aqui, ó, vou te dar as pessoas certas para fazer com que o seu negócio funcione. Aí tinha um Vicente que, por 40 anos, cara, o cara ferramenteiro, aí na parte das aeronaves que veio depois de fazer ferramenta, foi assim, importantíssimo para fazer com que a gente conseguisse apresentar o trabalho que a gente apresentou. Aí eu consegui colocar a parte que eu tinha de conhecimento do meu curso superior, a parte que eu tinha facilidade em prática, que era gerir pessoas, desenvolver equipamentos, porque eu tinha uma equipe. Por mais que foi montada assim, nas coxas, mas a equipe era espetacular. Entendeu?
É,
E
cara.
foi tudo montado na coragem, porque se eu fosse no mercado e falasse assim: ah, eu vou contratar um cara para trabalhar no torno, não tinha dinheiro para contratar ainda, não tinha receita para fazer isso, né? E não conseguiria contratar no nível das pessoas que vieram trabalhar comigo, só vieram pessoas assim de muito alto nível. Bem no comecinho, sabe? O começo foi muito assim, show de bola. E aí começamos a entregar serviço para a bot. Nossa, espetacular. Era só elogio. Por quê? Porque ia muito bem feito. O pessoal era muito bom. Aí começou a andar, aí eu comecei a enxergar: ó, tem pessoas boas.
Mas essa hora que então, essa hora que você sai, que você. Nossa, essa tem duas perguntas, mas tipo, a gente tá estendendo um pouco, eu acho que
Já deu horário?
já deu. Acho que já deu quase uma hora aí de conversa. Mas vou entender que tá legal a conversa, tá. Meu, você tá contando coisa da vida real de como começar a empreender com detalhes. Tá contando, tipo, mano, o que eu fiz, o risco que eu tomei, que eu não tomei, quanto de medo teve nessa ascensão, assim, nesse sucesso que você teve, cara, meteórico, né? Assustador. Aí eu acho que é legal, eu já conheço o que você me contou, mas eu queria que você contasse pra galera, assim, o quanto é importante essa qualidade que você falou que conseguiu montar nessa equipe do começo, que você me contou que quando o Pedrinho aparece, o Pedrinho da HBR aparece, tipo, eu lembro dele falando, ah, conta aí você. Não, fica eu
Então,
contando. Aparece procurando uma empresa pra fazer umas ferramentas. E aí
isso,
você.
exatamente. E aí foi quando a gente se conheceu, ele comentou, até
Ele te
aparecer a
ligou? Não ligou do
oportunidade.
nada, essa empresa?
O que que acontece? A gente já se conhecia, mas aí apareceu a oportunidade de fabricar ferramentas, né? Que aí
E você
veio
conheceu
esse
de
tempo
onde?
aí. Conheci ele aqui em Jundiaí. Conheci ele, foi num shopping, pô. A gente se trombou no shopping, né? Aí ele me fez uma pergunta, ele era do Rio de Janeiro, tinha vindo e tal. Aí a gente começou a conversar. Aí ele falou: de onde você é? Aí eu falei assim: ó, moro em tal lugar. Ele falou: poxa, eu sou carioca, pô. Vim do Rio.
Mas conheceu o tempo. Mas por quê? Por causa de serviço ou não?
Não, tipo, foi aleatório. Tipo, super aleatório. Depois entrou serviço.
Como você conheceu no shopping? Você trupicou o pé dele e falou: oi, eu sou piloto de avião.
É isso. Não, não, ele nem falou nada, né? Ele escondeu o jogo. Ah. Mas foi bem no shopping mesmo. A gente se conheceu, acabou se conhecendo lá com uma pergunta. Aí ele perguntou, poxa, aí ele perguntou assim, ô, eu sou do Rio, aí ele falou assim, eu sou do Rio, cara, tô morando aqui em Jundiaí agora, tô trabalhando numa empresa e tal, falou, que bacana, faz muito tempo, ele, não, faz nada, ele ia sair daqui, eu falei, não, enfim, era de Campinas também, mudei pra cá, mas já faz um tempo, mas não sou daqui também não, ele, que legal, cara, não conheço muita gente aqui não, tá, em Jundiaí a gente tá se estabelecendo ainda, ele e a família dele. Ah, legal, a gente começou a conversar, a gente começou a contar o que ele fazia e tal. Aí eu falei pra ele, eu tenho uma empresinha pequenininha, a gente faz serviço. Aí ele começou a ir lá na empresa, ele ia lá, e ele, ele achou muito bacana. Caramba, cara, que legal, começar do nada, eu queria ter essa coragem. Ele até falava, eu queria ter essa coragem, mas não tenho. Aí a gente começou a ter amizade assim. Aí eu acho que, claro, você não vai pegar, você não conhece a pessoa, conhece muito pouco tempo, pegar algo que é importante no seu emprego e entregar para a pessoa, faz isso. Não, teve um relacionamento, né? Ele pegou uma confiança, falou assim, lá onde você trabalha, na sua empresa, você conseguiria fazer esse serviço? Aí que entra a qualidade. O que que acontece? Antes de chegar nesse momento, trabalhar no ramo gráfico é um ramo que exige muito da parte de detalhe. Por quê? Porque a Botcher, ela é a referência mundial na parte de equipamentos para a indústria gráfica, principalmente a parte de rolaria, que é uma parte técnica. Né? É a referência mundial, eles são as Ferraris do mundo para esse tipo de trabalho. Só que quando você vende uma Ferrari, você tem que entregar uma Ferrari, tanto na parte operacional, na parte funcional dela, quanto na parte visual.
Como se fosse entregar a roda de uma Ferrari.
Exatamente. Então, e eu aprendi muito. Eu fui nessa parte, já falo até hoje, Felipe, que eu aprendi muito com ele. A entregar algo que visualmente também agrade muito o cliente. Visual. Quando eu fazia eixos para eles, por mais que seja um trabalho sujo, um trabalho bruto, eu tentava entregar visualmente, eles enxergar assim e falar assim, não, show de bola, que serviço legal. É o que a gente tentava fazer. E quando veio a oportunidade de fazer outros projetos, a parte de projeto de ferramentas, até a gente fez um projeto para uma empresa de máscara no Rio de Janeiro também, cara, assim, apaixonado. Eu também aplicava isso. Para mim, às vezes até não ganhava dinheiro, né, fazendo serviço. Mas eu aplicava essa técnica. Eu falava assim, não, beleza. Tem a ferramenta está funcional. Mas como que a gente faz para ela, além de ficar funcional,
ficar
bonita, para o cara olhar assim, caramba, cara, que show de bola isso aí. Aí eu peguei comecei a aplicar. Aí eu fiz um serviço com uma empresa lá no Rio de Janeiro, o cara me ligava direto, querendo mais, eu não tinha capacidade de fazer. Cara, não, espetacular, tá muito bom. Quando entrou nas ferramentas, quando eu peguei os desenhos, né, entra a minha parte de engenharia, li os desenhos, falei, tá, legal, show de bola. Aí eu fui nos detalhes, falei assim, como que essa ferramenta é? Pesquisei. Como que ela é. Aí eu peguei a ferramenta e fiz exatamente como estava no desenho, que parece que é fácil, mas não é, né? Porque principalmente parte de preço, às vezes para diminuir preço, a pessoa faz de outra maneira, parte visual fica...
Esquece.
Se gasta. Peguei e fiz exatamente igual. Tá? Eu falei assim, ó, é isso aí. Quando o Pedro viu o serviço final, lembra até hoje, quando ele viu, ele ficou tão encantado, lembra até hoje, que ele vai assistir também, com certeza, ele ficou encantado com o serviço, que ele pegou, mandou vídeo pra um monte de gente, olha o trampo dos caras e tal, ficou super encantado, aí foi quando começou a ter o contato, ele falou, cara, o pessoal da HBR vê esse serviço, eles vão ficar encantados, a gente precisa mostrar isso aí pra eles, precisa mostrar o que você faz pra esses caras. Precisa mostrar, porque é incrível. Pô, fiquei super feliz, né? É uma técnica que, assim, igual eu falei pra você, não estudei pra abrir o negócio tanto. Claro que eu estudei pra não levar na cabeça. Mas eu não fui lá, fiz uma porrada de curso pra abrir o meu negócio.
Mas você é engenheiro de formação.
Exatamente. Eu fui usando o que eu aprendi na parte de estudo, lá da faculdade, atrelado à parte que eu aprendi operacional.
O Douglas, chama-se de Renatinho. O Douglas, cara, eu queria perguntar. Eu acho que tenho duas, mas eu vou perguntar uma só agora. E aonde você vai levar essa relação? Porque você começou, pelo que eu entendo, eu acho que você conseguiu contar com bastante clareza aqui hoje, é que você começou a empreender. Rapidamente, um cliente seu te chamou, meu, quero você exclusivo aqui para mim, e você abriu mão de tudo e foi. Aonde você quer chegar com essa relação?
Cara, então.
Você vai parar de empreender? Você quer,
Não.
você vai, o que você quer? Qual que é a sua ideia de futuro?
Acho que, assim. É porque, assim, eu gosto de desafio, né? Sempre foi assim. Eu gosto de lutar. É impossível, né? Impossível. Vamos fazer o impossível virar possível? Ou pelo menos chegar perto do que é impossível? Eu sempre gostei disso aí. Sempre gostei. A minha empresa estava indo. Poxa, tava indo bem, graças a Deus. A gente conseguia fechar certinho, mensal, pagar os meninos, tudo certinho. Mas tem. Quando eu fui pro HBR, quando eu comecei a fazer a negociação com a HBR, por exemplo, para ir para lá, entrou uma outra parte também, que é assim, eu tava aqui com o meu conhecimento, que eu adquiri até aquele momento, mas eu enxerguei aqui no HBR, nas pessoas que estavam lá, possibilidade, uma oportunidade de pegar o meu conhecimento, as pessoas que eu conhecia, e expandir. Aí foi quando eu falei assim, não, poxa, eu tenho oportunidade de estar do lado de pessoas, eu sou um girino, eu tenho oportunidade de estar do lado de tubarões, que é a mesma coisa do que eu estava numa empresa, abri meu negócio. Então, eu estava aqui, vim para cá. Agora eu peguei aqui, tive a oportunidade de sair daqui e vim para cá, um passo maior, tá. Ah, mas estava com seu negócio, estava rodando bem, talvez eu tenha dado uma recuada na parte financeira, mas graças a Deus já tinha mudado bastante, recuando, mas também ganhei assim, ó,
Nossa!
um norte, abriu a mente trabalhar com
Mais do que você havia
isso.
imaginado antes de entrar, né?
Não, abriu a mente. Hoje a minha mente é totalmente diferente do que há 2 anos
E a
atrás.
gente, é engraçado que eu acho que a gente conversou sobre isso, né? Na hora que a gente fez meio com prós e contras de vou ou não vou.
Exato, lembra que eu
E eu
falei,
falei,
Lucas, o que
cara,
você acha?
andar com esses caras. Eu lembro que a gente comentou. Tipo, então eu falei assim: olha, você vai perder a força da sua marca, vai perder. Tinha contras também.
Tinha contras,
Cara,
cara
mas
na empresa.
entrar no mercado desse tamanho, andar com o cara que era. Que eu lembro que você comentou quem era, o tamanho que era o negócio. Cara, você tá num mundo desse, o network seu, a sua cabeça tende a ser transformada. Eu lembro que, tipo,
Exato,
nessa.
então, foi muito nessa direção. Eu falei assim, recuo no meu negócio. Não vou prejudicar os meus funcionários, porque uma das partes de negociações era contratados. Inclusive, creio eu que
Você
foi
contratou
muito
mais ainda.
bom, contratou
Você contratou todo
mais.
mundo, amigos. Você contratando todo mundo.
Todo mundo que eu vi aqui era ótimo profissional e que poderia. Eu falei assim,
Pessoa.
se eu dar uma oportunidade para essa pessoa vai voar. Foi exatamente isso, cara. E as pessoas que eu dei oportunidade, graças a Deus, tá voando. Tá assim, ó, eu tô surpreendido. E que é muito bacana, porque isso também, a minha relação com as pessoas enxergam isso hoje. Poxa, cara, deu várias oportunidades e todo mundo que deu oportunidade tá caminhando, tá indo bem, o cara aprendeu. Então, até é bom para algumas pessoas aprender que tem que dar oportunidade para as pessoas. E se eu contar essa questão da oportunidade, que é uma outra história também, poxa, você vai ficar maravilhado. Porque eu peguei pessoas que trabalham comigo que falam abertamente, que nunca teve a oportunidade de fazer o que faz hoje por falta de oportunidade nas empresas mesmo. Ah, sabe? Não tem capacidade de ler isso nas pessoas. Eu peguei e falei assim, vem, você tem. Ah, mas eu tenho medo. Não, vem, vamos fazer, a gente vai trabalhar juntos, a gente tem pessoas que têm capacidade de te ensinar. Hoje eu tenho uma equipe assim, ó, pô, eu posso falar, a equipe é de muito alto nível e metade da minha equipe aprendeu a trabalhar com a gente. Na nossa equipe. E hoje, assim, eu não acho no mercado. É difícil achar igual no mercado.
É que esse
Entendeu?
mercado também de helicóptero é um mercado muito restrito, né?
É que a parte que eu tô falando é a parte de operadores, de máquinas, entendeu? Que tem que ter um pensamento um pouco diferenciado, porque lá hoje é muito desenvolvimento. Então, o cara não tem que só pensar na máquina, o cara tem que pensar em outras questões. E
Entendi.
que é mais difícil ainda se achar no mercado. Muito difícil. Então teve isso, a parte de que você perguntou, do porquê, da motivação de eu fechar a Fator, né? De fechar assim, parar a Fator para poder vestir a camisa da HBR, foi exatamente uma das minhas motivações, foi ter a possibilidade, né? Porque não poderia não apresentar o serviço que eles queriam e não ter contato com eles também, né? Então também tinha
Moral já,
a minha parte. Não,
você era
porque
bom
foi
já.
uma pergunta que eles fizeram quando a gente negociou, o dono e o CEO, eu falei para eles, eu falei assim, ó, vocês não conhecem ainda o Douglas, como ainda não conheço o HBR. Não sei o do HBR que eu vejo na internet. Mas bom, eu vou vir trabalhar para vocês, eu vou aceitar vestir a camisa, mas aí vocês vão conhecer o funcionário Douglas, que aí eu vou trabalhar, eu vou prestar um serviço para vocês. Ah, creio que eles gostaram, né? Estou lá até hoje, gente, poxa, tem uma
Quantos
empresa
anos
tão
faz
boa.
isso?
2 anos.
E aí, Douglas, a pergunta que eu acho que o povo quer saber: você conseguiu comprar a casa?
Consegui. A casa é até interessante, porque quando eu fui comprar a casa, lembra que eu falei no começo que eu pedi um empréstimo de 10 mil reais? O banco deu até risada. Né? Nossa, muito bravo na época. Não consegui, cara.
É.
Um ano e 4 meses depois, eu fui lá pedir empréstimo para comprar casa, consegui comprar casa, consegui comprar o carro financiado também. Financei tudo, provou. Um
Cara.
ano e 4 meses depois.
Ô, Douglas, pra gente já ir encerrando, onde você quer chegar? Onde você se vê, que seja financeiramente, que seja empreendendo, assim, uma pergunta bem aberta, você pode responder. Você falou que família é muito sua base já, mas indo pra essa linha um pouco mais de carreira e de empreendedorismo, principalmente, onde você pensa que você quer chegar? Onde que você se imagina chegar? Onde que você se imagina como futuro para você aí?
Então, eu penso, na verdade, eu penso bastante nisso, por quê? Porque quando eu fui para a HBR, querendo ou não, eu travei a parte do empreendimento, de investir o meu dinheiro para render o dinheiro das outras pessoas, para fazer as outras pessoas ter um resultado sobre o meu serviço, né? Mas eu levo isso muito a sério. Se eu me propus a fazer isso, eu vou ter que tentar fazer da melhor maneira possível, entendeu? É isso que tem que ser feito. Independente, se a pessoa confiou em mim para poder fazer ou fazer dinheiro para ela, eu vou fazer dinheiro para ela. E isso vai me ser benéfico para mim, com certeza. Entendeu? Então, hoje, eu tô muito ainda entendendo qual é o próximo passo na minha carreira. Eu quero muito me aperfeiçoar na parte de gestão, tá? Quero muito melhorar nessa parte, quero muito desenvolver, fazer um MBA. Para me desenvolver nessa área, para me desenvolver nessa parte, tá? Enxergo ainda o HBR como ainda muitas possibilidades de crescimento na minha carreira, para que num futuro, quando se eu ter que sair do HBR por algum motivo de ter que abrir uma empresa novamente, eu já tenho uma outra cabeça para abrir uma outra empresa
Outro
com um
patamar, né?
outro patamar, exatamente. Então, tipo,
Você sabe que
vai
eu
escalando.
que foi uma palestra do Guilherme Benchimol, que é um dos fundador, que é o fundador da XP, e ele, se eu não me engano, acho que a empresa tem em torno de 25 anos, e ele teve quatro pessoas ao longo desses 25 anos cuidando de pessoas no RH. Os quatro eram engenheiros. Aí ele explicou que ele acredita que engenheiro consegue ser uma análise lógica em cima de gente. E aí eu tô te falando só, tipo, te motivando a estudar mais sobre
Sim,
pessoas, que
exatamente.
a sua cabeça de engenheiro com seu lado de perfil já
Sim.
um líder nato, assim, eu acredito que você já é, colocando mais conhecimento, você vai ser alguém bem zica mesmo, ainda mais zica do que você já é hoje. Fala então, queria que você, aí, no final assim, do quadro, eu sempre peço para a pessoa falar uma. Acho que você já vai pensando. É numa palavra ou numa frase curta, assim, o que você resume, assim, esse momento que você tá, e uma palavra, tipo, de dica para a galera que está assistindo.
Coragem, duas palavras, coragem e
Vai.
superação.
Boa.
Você ter coragem para poder atuar e a superação serve para quando você cair, você superar que você caiu e voltar e ter coragem novamente para continuar. Então, é duas palavras, é coragem e superação, cara.
Monstro. Galera, esse foi o Renatinho, vulgo Douglas. Esse foi o Douglas. Queria que. Ah, acabou de ter uma salva de palmas. Monstro. Bom, obrigado. Vou deixar, vou dar um abraço aqui, ó. Obrigado por compartilhar. Estou escutando batendo palma aqui para ele. Obrigado por compartilhar com tanta profundidade e intensidade. Durou mais do que a gente tinha imaginado, planejado, porque você contou no detalhe, acho que uma história de como começar a empreender, tudo muito rápido, né, cara? Muito intenso. Acho que isso vale para a galera. Quer deixar suas redes sociais? Instagram seu, qualquer arroba, quer falar, quer divulgar ou não quer? É aberto, fechado?
É aberto, é aberto. É Douglas Rocha da Silva 1.
Boa. E nossas redes sociais na Tausch Contabilidade, arroba Tausch Contabilidade no Instagram e no Facebook. O meu é arroba Paulo Moreto. Estamos aqui no YouTube e no Spotify. No YouTube, principalmente, não se esqueça de se inscrever. A gente vai estar gravando vários conteúdos, vão trazer mais empresários que fica, né, o desafio para o próximo empresário que vier, que o cara mandou bem demais aqui hoje. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Taustcast. Tchau. Valeu, Renatinho.